Adriano, mais uma série do Tá Certo, Tá Justo. Posso começar?
Por favor.
Revisão do rol de procedimentos. Tá certo ou tá justo?
Eu acho que ele tanto é certo quanto é justo. Quer dizer, rever a cobertura mínima obrigatória no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde a cada 2 anos, eu entendo como positivo pelo fato de que a incorporação tecnológica, os avanços tecnológicos, eles não se cessam, eles são contínuos, cada vez maiores. Recentemente participava de um evento onde se falava que a gente não tem a menor noção do benefício que nanotecnologia, medicina genética, robótica, inteligência artificial, tudo isso vai trazer para a área da saúde. É nesse contexto que a gente tem que discutir ou entender, pelo menos, qual é a velocidade dos avanços que a incorporação tecnológica, o que a ciência, que a medicina trazem em benefício do indivíduo. Então, eu acho que ele é justo que o colaborador possa se beneficiar de uma cobertura adicional, e eu acho que é certo que as operadoras possam ou devam incluir isso, ou atualizar os seus produtos com essas coberturas adicionais. Agora, o que também seria certo pensar? E essa é uma discussão frequente que a gente vê toda vez que se tem um debate sobre a ampliação do rol de procedimentos, que esse adicional de cobertura esteja de fato e de maneira isenta e consensada, eventualmente, incorporado, refletido no acréscimo de preços, porque novas coberturas trazem novos custos. Então, acho que esse é um ponto importante da gente destacar. E outro ponto importante da gente destacar em relação a esse tema é a questão da eficiência dessa incorporação, né? Existe hoje uma necessidade clara de que as avaliações de incorporação tecnológicas, tanto no sistema público quanto no sistema privado, possam ser tratadas de maneira mais integrada, o que na prática não acontece. Conitec trata de incorporação no sistema público e a Agência Nacional de Saúde trata de incorporação no sistema privado. Então, eu acho que seria certo que a gente aperfeiçoasse e integrasse esse mecanismo de avaliação e de incorporação tecnológica, uma vez que o cidadão ele é o mesmo, independente de ser atendido pelo sistema público ou de ter um plano de saúde.
Aplicação de coparticipação sobre determinados procedimentos. Está certo ou está justo?
Eu acho que está certo, pelo fato de que a coparticipação tem vários benefícios na minha ótica. O primeiro e mais importante deles, a coparticipação é pedagógica. Ela faz com que aquele que utilize o serviço pense com o chapéu de quem paga. E quando a gente paga, é da natureza humana, a gente é mais criterioso e mais rigoroso do que quando não há custo algum para a gente. Então, esse é o primeiro aspecto, o efeito pedagógico. O segundo aspecto é o efeito fiscalizatório. A gente sabe que um dos desafios do sistema de saúde suplementar e público também é enfrentar fraude. Então, cabe ao colaborador, no momento que ele é descontado, verificar se aquele desconto que está sendo feito de fato foi de exames, de consultas que foram realizados por ele. O terceiro aspecto é uma questão financeira. O fato de que, ao introduzir a coparticipação, você faz com que o preço de entrada possa ser menor. Então, pode ser uma maneira de gerar acesso para o indivíduo, porque um produto com coparticipação ele é mais barato do que um produto sem coparticipação, na medida em que aquela coparticipação vai contribuir, vai ser considerada como prêmio, compõe um prêmio. Então, como mecanismo, inclusive, de viabilizar um produto a menor custo fixo, custo mensal, eu acho que também é certo e também é justo. E, por fim, também é certo e também é justo o fato de que é democrático. Afinal de contas, vai pagar pela coparticipação aquele que efetivamente utilizar. Aonde que eu acho, quais são os cuidados que tem que se tomar? Na proporção, né? A diferença do remédio, do veneno, é a dose, né?
Talvez seja a diferença entre ser justo e não ser justo, né?
Exatamente. A coparticipação, ela como conceito, ela é correta, ela pode não ser justa exatamente em função da dose. Por exemplo, em tudo aquilo que tem relação com o contexto de prevenção, não faz sentido, não seria justo, a meu ver, a introdução de coparticipação. Vou dar um exemplo. Programa de gestante. O que se quer é que a gestante frequente o médico, faça um pré-natal adequado, uma gestação de menor risco possível, e nesse sentido, isentar a gestante da coparticipação é algo que é bastante, que seria bem-vindo, da mesma forma que seria isentar o recém-nascido no seu primeiro ano, como várias empresas praticam, da coparticipação na consulta junto ao pediatra. E nessa mesma linha, a isenção, como é comum também, mas poderia ser ampliado, da coparticipação em exames preventivos e consagrados, mamografia e coisas, exames dessa natureza. Então, eu acho que a coparticipação não pode ser uma regra fria e uma regra única. Há que se levar em consideração o impacto da adoção dela em situações em que não seria adequado. Um segundo aspecto é criar a coparticipação, introduzir a coparticipação, mas não a ponto de trazer um dano financeiro muito grande para o indivíduo. A coparticipação, via de regra, é aplicada em consultas e exames, na baixa complexidade. Uhum. Se você cria ou introduz uma coparticipação de um alto percentual, você pode gerar uma inibição naquilo que seria, no uso que seria esperado e adequado. Então, novamente aqui, a mensagem que é que se tomar cuidado para que um bom conceito não se torne injusto em função da dosagem em que ele é utilizado.
Contribuição fixa, que é distinta da coparticipação. Está certo ou está justo?
Eu acho que a contribuição, ela pode estar certa, por exemplo, num contexto de uma empresa que não dá plano de saúde, tem o desejo de dar plano de saúde, ela não tem o recurso suficiente para dar a totalidade do plano de saúde e ela precisa contar com uma parcela pequena de contribuição do indivíduo para tornar aquele benefício disponível e viável. Eu acho que esse é um ponto que ele é importante. Ele também é justo para aquelas empresas e que tem como valor ou como preocupação garantir a continuidade do benefício, ainda que arcado pelo colaborador, no pós-emprego, um aposentado. Eu acho que nesse sentido também seria justo e seria correto desde que é alinhado com a política da empresa, política de benefício da empresa.
Ela cobra uma parcela propositalmente pensando no artigo 30 e 31.
Ela não é desavisada, aquele é um valor da empresa, a preocupação com a manutenção do benefício do plano de saúde pós-aposentadoria ou pós-demissão. Aonde que não seria justo? Novamente a gente vai falar da dosagem. Vou dar um exemplo de novo, no caso da contribuição fixa, aquilo que a gente falou na coparticipação sobre a dose. Né? Um outro exemplo da dose, assim como a gente falou há pouco na questão da coparticipação, mas agora falando da contribuição, é a proporção da contribuição. Quer dizer, uma empresa que, por exemplo, ela fornece ou ela concede 10% do custo do plano de saúde, deixando o ônus quase que integral sobre o colaborador, ela não está praticando uma política de benefício, ela está repassando o custeio quase que integral para o colaborador.
Emprestando o CNPJ.
Emprestando o CNPJ. Nesse sentido, o justo se torna injusto. Quer dizer, a dose é muito importante. E para finalizar, Feitosa, tanto na questão da coparticipação quanto da contribuição, que no final do dia tem a ver com políticas de benefícios, o que também pode contribuir para tornar o certo justo é uma boa comunicação. Uma comunicação preventiva, onde o colaborador saiba, desde o momento que ele ingressa na empresa, quais são os valores, quais são as regras, e com isso não seja pego de surpresa e nem a empresa seja pega de surpresa por uma eventual ação posterior. Então, comunicação é fundamental para alinhar o que é certo com o que é justo.
Aliás, eu diria o seguinte, é juntar as duas coisas sempre que possível, né?
Sem dúvida
estar
nenhuma.
Estar certo evita, e ser justo.
Estar certo e ser justo evita mal entendido.
Exato.
E comunicação é fundamental para minimizar esse risco.